Sr. Nuno Vasconcelos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Está-me a ouvir bem?
Perfeitamente, e o senhor?
Sim, estamos a ouvi-lo muito bem.
Vamos maravilha.
Então, vamos então dar início à sua audição.
Muito bem.
Isto tem um formato em que cada um dos seus deputados fizer perguntas, terá uma conversa consigo.
Muito bem.
Pergunta
muito bem.
Resposta.
Muito bem.
E eu começo por dar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua. Senhora deputada, faz favor.
Senhor Presidente, inicialmente,
diga.
Me dessem dois minutos, só para fazer aqui uma rápida introdução, se não se importa. São dois minutos.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bem, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros desta ilustre comissão, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que me é concedida de prestar os esclarecimentos necessários sobre a minha conduta à frente dos negócios da ONGOING, tendo em vista os objetivos específicos desta comissão. Manifesto de antemão a intenção de não deixar qualquer pergunta sem resposta e reitero o compromisso de dizer apenas a verdade, pois só assim entendo esclarecer todas as inverdades e rumores que têm circulado acerca da minha pessoa. Nunca fugi às minhas responsabilidades, mas sempre lutarei, dentro das minhas possibilidades e sob a proteção da lei, contra todas as tentativas de torná-las maiores do que são. Em nome desses princípios, recordo que nunca neguei a comparecer perante este Parlamento, dos quais já vim duas vezes, duas CPIs, quando fui chamado para prestar esclarecimentos sobre temas de outra natureza. Estranhei, portanto, a informação amplamente divulgada em Portugal que não me encontrava para me notificar a participar nesta comissão. Vivo há mais de 10 anos no Brasil, em São Paulo especificamente. A minha morada é do conhecimento das autoridades dos dois países. Sou há mais de um ano colunista do jornal O Dia, um dos jornais brasileiros de maior prestígio e circulação. Finalmente, além de contar com representantes legais facilmente localizáveis em Portugal, tenho perfis públicos, pessoais, públicos, publicados nas redes sociais. Por qualquer um desses meios, é sempre possível contactar-me. Relativamente à informação que meu advogado prestou, e bem, de que eu estaria num lugar difícil de acesso, onde a rede internet é instável, é porque tinha previamente agendado para esta semana uma viagem para a região centro-oeste do Brasil, que fica a cerca de 1.500 quilómetros da cidade de São Paulo, onde eu vivo. Ali, enfim, mas as circunstâncias, por razões das circunstâncias geográficas, que não cabe aqui discutir neste momento, as comunicações, eu não podia assegurar comunicações estáveis. Mas como era da minha obrigação e do meu interesse também, cancelei todos os meus compromissos para estar à disposição desta Comissão e dos senhores deputados. Gostaria também de aproveitar aqui... Eu acho que caiu a ligação. Senhor Presidente, caiu a ligação? Mas caiu.
Agora caiu foi a dele.
Senhor Presidente...
Estamos a ouvi-lo bem. Estamos a ouvi-lo muito bem.
Ótimo.
Faz favor terminar. Faz favor.
Muito bem. Então, gostaria só de aproveitar a oportunidade para desmentir a informação que consta no site do Bloco de Esquerda há bastante tempo, que me atribui um crime de corrupção. Fui, de facto, acusado desse delito com base em provas falsas e respondi a um processo que, uma vez julgado, me considerou inocente. Isto foi em novembro de 2016. Portanto, faz quase 5 anos. O Ministério Público não recorreu da decisão e a instância foi extinta. O Ministério Público Português. Deste modo, solicitava, em abono da verdade, que essa informação fosse corrigida pelo Bloco de Esquerda. Fica aqui os meus agradecimentos. Não tenho a esconder sobre a minha conduta como empresário, nada a esconder sobre a minha conduta como empresário ou como gestor, e estou à vossa disposição naquilo que diz respeito aos objetivos e preceitos desta Comissão. a prestar todos os esclarecimentos que possam demonstrar que não agi de má fé e não posso ter meu nome incluído entre os responsáveis por levar Portugal à mais grave crise que enfrentou na sua história recente. Quero agradecer ao Sr. Presidente e aos ilustres deputados desta Comissão para este esclarecimento prévio e muito obrigado e estou agora à vossa inteira disposição.
Muito bem, feito esta nota introdutória, entramos então na primeira ronda e começo por dar a palavra à deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Nuno Vasconcelos. Tem graça que se manifestam disponível. Há um pedido de insolvência culposa colocado pelo BCP contra si, em que o administrador de insolvência diz precisamente que não consegue contactar nem administradores das suas empresas e que não tem colaborado com a Justiça para responder ao seu processo de insolvência e do seu grupo. Esse é um problema que terá de resolver com a Justiça, não connosco. A dívida que tem com o novo banco são 600 milhões de euros. A dívida que tem na banca portuguesa ultrapassa os 1.000 milhões de euros. Só a Ongoing Strategy Investments deve 522 milhões de euros ao novo banco. A minha pergunta é como é que vai pagar essa dívida? Como e quando já agora?
Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. O som está abaixo. A sensação que eu tenho é essa.
Boa tarde, senhora deputada. Está-me a ouvir?
Estou, sim, senhor.
Melhorou agora a comunicação. É que eu aqui estou com imensa rede, aqui onde eu estou. Portanto, deve ser talvez aí algum problema. Mas está-me a ouvir e está-me a ver, não está?
Estamos a ouvir e a ver.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, se me der licença, eu vou responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que essa questão da insolvência e de eu não ser contactável, essa questão é uma história que está muito mal contada, porque eu tenho advogado em Portugal, o Fisco Português consegue-me contactar. Se o Fisco Português me consegue contactar, com certeza que o advogado de insolvência, o gestor de insolvência, consegue-me contactar. Eu não tenho endereço em Portugal, eu não tenho morada em Portugal. E eu sei que talvez o gestor de insolvência tenha contactado em alguma morada em Portugal, mas eu tenho morada no Brasil há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos que eu declaro impostos no Brasil. Portanto, eu comecei como residente e depois, hoje em dia, sou cidadão brasileiro também há cerca de 10 anos. Então, acho que foi talvez falta de eficiência, talvez, do gestor. Mas, senhora deputada, eu estou perfeitamente à disposição para falar com toda a gente. O Fisco Português contactou-me e eu estive disponível e, portanto, não vejo como é que isso possa ter acontecido, a não ser por falta de eficiência do gestor. Em relação às dívidas que a senhora falou e do BCP, eu gostaria de lhe dizer que a Ongoing não tem nenhuma dívida com o BCP. Essa dívida foi comprada e foi regularizada. Inclusivamente, eu tenho uma carta do gestor de falência da Ongoing que fala exatamente nisso. Portanto, a dívida no BCP, que era no montante de 290 milhões de euros, ela começou com uma dívida de 400 milhões de euros e ao fim de 3, 4 anos foram pagos cerca de 120, 130 milhões de euros, foram amortizados uma boa parte dessa dívida, 30% dessa dívida foi amortizada e ficou por pagar 290 milhões de euros. Essa dívida de 290 milhões de euros, depois do pedido de falência da ongoing, ela foi comprada por cerca de 80 milhões de euros. Essa dívida foi comprada por cerca de 80 milhões de euros, em troca de dois ativos que foram prestados pelos acionistas da ongoing, que não estava dentro do balanço da ongoing. Portanto, foram ativos que os acionistas puseram à disposição do BCP, foram avaliados e foram aceitos. Portanto, a dívida que muito se fala, não é essa. A dívida total, e isto está no relatório de falência da ongoing, é de 721 milhões. Dívida total. Isto é com dívida que segurança social, alguns trabalhadores que não foram pagos, infelizmente, alguns fornecedores que não foram pagos, tenham bancos também, sobretudo o BES, que era o maior credor, que ficou com uma dívida de 522 milhões de euros, com juros. Portanto, ficou em 520 milhões de euros, não foi 522, 520 milhões de euros. Até lhe posso descrever exatamente como é que essa dívida ficou. Quero também... Está-me a escutar, a senhora deputada, desculpe lá.
Estou, eu aproveito para lhe recordar que o que eu lhe perguntei muito precisamente foi: deve a Ongoing Strategy Investments, deve ao novo banco 522 ou 520? E o que eu lhe perguntei é como é que vai pagar e quando é que vai pagar?
Então, senhora deputada, essa dívida foi provisionada, quem tem que pagar é a Ongoing. Foi a Ongoing que prestou e tinha um contrato com o Banco Espírito Santo. Portanto, a pergunta está feita no pessoal, mas deve ser feita, na realidade, para a Ongoing. Deixe-me dizer que essa dívida de 520 milhões, ela foi em 2014, finais de 2014, ela foi, isto é, o Banco de Portugal obrigou o Banco Espírito Santo a provisionar mais de 80% dessa dívida. Portanto, cerca de 420 milhões de euros. Portanto, ela ficou totalmente provisionada. Ficou por provisionar uma operação que estava em curso, que era a venda das ações da empresa, que foram vendidas por cerca de 50 ou 55 milhões de euros, se não está a falhar aqui. E tinha uma dívida de 25 milhões de euros de capital e 5 milhões de juros acumulados, portanto, 30 milhões de euros. Na altura, os diretores do Banco Espírito Santo chamaram, porque o Banco de Portugal estava a apertar muito com o banco, e uma das razões que pediu, provavelmente, esta provisão tinha a ver com as ações do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal provavelmente já sabia que as ações do Banco Espírito Santo não iam valer muito dinheiro, ou não iam valer nada no futuro, e por isso mandou o banco provisionar. Então o banco chamou-me, pediu para eu vender dois ativos que nós tínhamos. Uma era as ações da empresa, que vendemos por 55 milhões, pagámos os 30 milhões de empréstimo, mas pediu-me para eu vender também uns ativos que eram da ongoing, mas não estavam penhorados no banco. Nunca foram dados de garantia a nenhum banco, que eram as ações da PT Multimédia, da Zone, para ser mais preciso. Antiga PT Multimédia, hoje Zone. Essas ações foram vendidas por cerca de 70 milhões de euros. E o banco pediu-me para eu deixar esse dinheiro num depósito, numa conta do banco, em que ficava dada de colateral, de garantia, para aquilo que faltava provisionar, que era cerca de 100 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 420 milhões de uma dívida de 520, e ficou para provisionar cerca de 100 milhões de euros. Esses 70 milhões de euros, tenho um relatório de que esse dinheiro ficou lá no banco. Foi um dinheiro que a gente deixou quando a ongoing faliu. Ficou um depósito de 68 milhões e 500 mil euros e mais um depósito de 2 milhões e qualquer coisa numa outra conta. Não há...
Doutor Vasconcelos, peço desculpa. O senhor sabe o que é que provisionar quer dizer?
Explique-me, senhora, diga lá.
Quando uma dívida é provisionada num banco, isso quer dizer o quê?
Diga-me, senhora, diga lá o que é que a senhora entende como
provisionar. Quer dizer que o banco teve esse valor como perdido.
Exatamente.
Então, o banco provisionou nas contas. Não apresenta previsão. Do...
Sim, oh, doutora, desculpa, oh, senhora deputada. Provisionar as ações do BES e alguns outros ativos. No Banco de Espírito Santo, não foi no novo banco, senhora deputada. Portanto, antes de haver novo banco. Foi feito a seguir um aumento de capital de 1.000 milhões no novo banco. Tá? Portanto, essa provisão foi feita com dinheiro do Banco de Espírito Santo, não foi feito com dinheiro do novo banco. É, ponto número um. Ponto número dois, a dívida foi provisionada, mas os ativos existiam e estavam lá. Eu tenho aqui um relatório de auditoria que foi feito no final de 2013, portanto, fecho de contas de 2013 da ONGOIM, que tem uma avaliação feita de mais de 1.000 milhões de euros em ativos. Estamos a falar de terrenos, estamos a falar de ações da, estamos a falar de ações de diversas empresas, como Zone, PT Multimédia, e vários ativos, dos quais muitos ativos imobiliários, portanto, não eram ativos intangíveis. Não é? Estamos a falar de terra, de empreendimentos, de prédios, de
amarras. Peço desculpa por interrompê-lo mais uma vez.
Armazém.
Deixe-me recentrar a nossa discussão. Em 2012, a ONGOING tinha ativos de 1.300 milhões de euros e uma dívida de 1.100 milhões de euros, o que só quer dizer que nunca teve nada a não ser comprado com dívida dada por Ricardo Salgado. Mas não é isso que me interessa discutir.
Senhora deputada, está errada.
Peço desculpa.
Eu tenho aqui documentos que comprovam, 2013, auditoria.
Deixe-me dizer uma coisa.
Os auditores podem estar errados, mas duvido, senhora deputada.
Deixe-me dizer uma coisa. Eu não quero saber quantos ativos é que a ONGOING tinha em 2012. O que eu lhe estou a dizer...
2013, senhora deputada, 2013.
É-me absolutamente indiferente. O que eu lhe estou a dizer é que na data em que a ONGOING Strategy abriu insolvência, que foi em 2016, devia ao novo banco, e esse valor não foi pago, 520 milhões. E não tem nenhumas garantias com esse valor. E por isso é que todo o valor...
Isso não é verdade, senhora deputada. Tem garantias, tem. Até lhe posso dizer quais são.
Lá chegaremos.
Tem garantias.
Lá chegaremos. O que eu lhe estou a perguntar é que se neste momento o seu grupo, da sua família, tem uma dívida de 500 milhões ao novo banco só nesta empresa...
O meu grupo, como... senhora deputada, não é meu grupo, não é da minha família, porque o grupo insolveu em 2016 e estamos em 2021, senhora deputada.
Ah, então, portanto, vai dizer que também não tem dívidas, é isso?
Desculpe. Quem tem dívidas é a ONGOING, que tinha ativos e tinha ativos garantidos e foram esses os contratos que foram feitos com os bancos. Os bancos pediram garantias... Pediram garantias adicionais, nós demos. Pediram para a gente vender ativos para amortizar a dívida, nós amortizámos. Acedemos a todas as solicitações dos dois grandes credores que nós tínhamos, que era o BCP e o
acederam Banco de tal forma que o BCP o acusa de insolvência culposa.
Senhora deputada, eu não tenho conhecimento disso. Posso lhe dizer, e se o BCP me acusa, então o BCP é um grandíssimo, é um banco mentiroso, como o seu presidente provavelmente também é um grandíssimo mentiroso, porque eu tenho inclusivamente e-mails para ele a dizer que não tenho garantias para dar, ele pediu-me nas mesmas, eu dei uma garantia pessoal, um aval pessoal meu de 10 milhões de euros, nos finais, que me pediu para cobrir juros, não capital, para cobrir juros, e muito mais tarde, até lhe posso dizer, que fui com o presidente do Banco Pactual, a pedido do senhor presidente do BCP, para ir lá comprar a dívida. Eu apareci lá com um senhor que era CEO do Banco de Investimentos do Banco Pactual, que é o maior banco da América Latina, só para a senhora saber, fui lá fazer uma oferta de 140 milhões para compra de crédito. O Banco Pactual aqui ia comprar esses créditos. Não era nem a minha família, nem o Nuno Vasconcelos, nem a ONGOING, nada. Era o Banco Pactual. Ele recusou. Mais tarde, depois da insolvência da ONGOING, chegámos a um acordo e os créditos foram comprados por 80 e qualquer coisa, milhões. Foram dois ativos que foram dados para compra desses créditos, que estão no balanço do BCP, e o BCP aceitou. E eu tenho uma carta, inclusivamente uma carta do gestor da ONGOING, de falência da ONGOING, que não há dívida ao BCP. Então não sei de que é que o BCP me acusa. Eu sei porque é que o BCP me acusa, senhora deputada. O BCP me acusa de eu não ter ido lá pagar os 10 milhões os 10 milhões do meu aval pessoal. Só que, e é aí que eu chamo um pouco, talvez, de mentiroso, ou de não terem cumprido com a palavra, é que quando nós fizemos o acordo de compra dos créditos, o BCP disse que ia perdoar esse aval, fez parte do acordo, só que só podia fazer isso um ano depois, para ter a certeza que a empresa, que era a empresa que tinha o crédito com o BCP, que se chamava Insights, não é? Não pudesse ser levada à falência. Porque se a empresa fosse levada à falência, esse negócio não poderia nunca ir para a frente. Então eles, enfim, para que eu garantisse que essa empresa não fosse levada à falência, para que eu não pudesse incumprir com o BCP sobre a compra dos créditos, ficou esse aval pessoal pendurado, mas se o crédito se realizasse, a operação fosse para a frente, o que aconteceu? Eles perdoariam esse aval pessoal. Ora, isso não foi cumprido pelo BCP, senhora deputada. Essa história está muito mal contada, aliás, com muitas histórias sobre ongoing, sobre mim, sobre a minha família, estão muito mal contadas, mas agora tenho aqui a grande oportunidade de ser ouvido e que todas as perguntas sejam feitas, senhora deputada.
Não sei se isso vai ser muito abonatório, a seu favor, ou muito abonatório.
É a sua opinião, senhora deputada.
Deixa-me só reformular uma pergunta. Reformular, não refazê-la. Deve 522 milhões ao novo banco, ou melhor, ao Ongoing Strategy Investments deve. Como e quando é que vai pagar?
Oh, senhora deputada, essa dívida é uma dívida de, quando foi a falência, foi 2016. Ora, não sei se a senhora sabe, mas a senhora é uma mulher inteligente, bem informada, já deve ter visto o balanço e o que compunha essas dívidas e o que é que tinha lá como garantias. Com certeza que já viu. E as garantias que estavam no Banco Espírito Santo, para além de uma conta de 60 milhões, que o inclusivamente o gestor judicial pede para devolver esse dinheiro, para o Banco Espírito Santo devolver esse dinheiro, para entrar na massa falida da ONG, e que isso não aconteceu, mas tinha outros ativos, tinha ativos imobiliários, tinha terrenos na artilharia, um dos melhores terrenos, tinha prédios no Estoril, tinha apartamentos, tinha casas, tinha prédios, tinha empreendimentos em Alcácer, tinha um prédio em Alcácer, tinha armazéns em Valejas. Tudo avaliado, posso dizer, claro, mas a Envaleja estava avaliado e arrendado, tinha rendas, portanto era uma operação muito rentável, foi avaliada em 7 ou 8 milhões, tínhamos um empreendimento com terreno aprovado com mais 30 milhões, os bombeiros da Alcácer do Sal, que era um prédio, que agora estão a fazer um prédio de apartamentos, está a ser feito com enorme sucesso, ficou também no Banco Espírito Santo, Artilharia 1, Herdade de Monfortinho, Golfo da Quinta do Peru, até, penso eu, o Palácio, como é que se chamava, uma quinta lindíssima no Norte, também. Tudo isso fazia parte, digamos, do portfólio de imobiliário que era detido pela ONGOIN. Mas mais, senhora deputada, houve ativos que estavam em nome da minha família, não estavam em nome da ONGOIN, que a minha família entregou ao banco como garantia, como o caso do armazém de Valejas, que não estavam, não era de um negócio, não estavam no, digamos, no não faziam parte dos ativos de um negócio, e portanto houve dois ou três ativos imobiliários que a família entregou ao banco como garantia de um aval meu pessoal, que foi-me pedido no final, estamos a falar de um mês antes do banco falir, o novo banco, eu dei um aval pessoal, porque o Banco de Portugal pediu, e eu dei um aval pessoal meu, mas também falei que não tinha, isto é, não, que eu, como não tinha ativos em meu nome pessoal na altura, demos os ativos imobiliários para poder compensar, no valor de 10 milhões, para poder compensar esse meu aval pessoal. Também tem uma grande mentira que se conta, que eu só tinha uma moto de água. Não é verdade, senhora deputada. Eu tinha ativos imobiliários em meu nome e que esses ativos imobiliários ficaram no Banco Espírito Santo. E foram avaliados na altura. Posso dizer que eu tinha cerca de 20% num terreno que era o Air Liquide na Expo e também era acionista da Fundição do Eiras, que estava em meu nome pessoal. Então isso que eu só tinha uma moto d'água, eu não tenho uma moto d'água, começa logo por aí, não, desconheço totalmente, então alguém
era um
inventou...
Era uma moto 4, não era uma moto d'água.
Uma moto, então pronto, não, mas o que a comunicação social fala é uma moto 4. Nunca tive uma moto d'água e tinha sim alguns ativos imobiliários que eu dei como garantia pelo aval que prestei de 10 milhões ao Banco Espírito Santo, não ao Novo Banco, ao Banco Espírito Santo. Tudo isto foi Banco Espírito Santo, nada foi com o Novo Banco. Também me questiono a mim próprio, e também acho que é uma questão que os senhores deputados devem questionar, como é que se a dívida da Ongoing era assim tão ruim, tão má, no Banco Espírito Santo, como é que ela passa integralmente com os ativos para o Novo Banco? Porque assim, supostamente os ativos ruins, não é? Até de uma dívida que a senhora deputada acabou de dizer que não valia nada porque o Banco de Portugal obrigou a provisionar 80%, não é? Como é que passa para o Novo Banco? É isso que eu não entendo tão bem. E gostava que me explicassem um dia. Mas que eu não sou completamente alheio a isso, não tenho culpa, isto é. Sempre que me pediram para ajudar, eu fui ajudar E posso lhe dizer que todos os ativos que eu tinha em meu nome ficaram no Banco Espírito Santo. E essa questão do BCP é uma questão que está muito mal contada, senhora deputada. E eu tenho provas. Então é assim, é muito fácil. Se calhar o ideal era até que o próprio Ministério Público fizesse uma investigação para saber de quem é a culpa. Eu gostaria muito, muito sinceramente. Tenho muita coisa para contar.
A coisa que eu mais desejo é que o Ministério Público o investigue.
Já investigou, senhor. Não, mas o senhor deputado, sabe uma... Sabe,
olha, peço,
é que já investigou mais que uma vez.
Eu peço desculpa, mas nós temos, de facto, esta dificuldade de estar no Brasil e de estarmos a fazer isto em termos eletrónicos. Mas quem conduz a inquirição sou eu. E, portanto, eu pedia-lhe que controlasse as suas respostas.
Senhor deputado, a senhora conduz a inquisição que a senhora quiser, mas eu tenho que responder às perguntas. E desculpe lá, a senhora deputada, eu não vim aqui como arguído falar com a senhora.
A única pergunta...
Para prestar declarações, então exige respeito à senhora deputada, por favor.
Muito bem. A única pergunta que eu lhe fiz e que ainda não me respondeu é o seguinte. Eu não quero saber do BES. O Novo Banco tem uma dívida registada em nome da Ongoing, da holding da Ongoing, de 522 milhões de euros. Para essa dívida estão garantidas as empresas do Grupo Ongoing, que estão vazias de património, a não ser de património imobiliário, alguns imóveis que algumas empresas têm, no valor de 6 milhões de euros. Estamos a falar de uma dívida de 522, que não tem outro património. Isso foi avaliado por vários escritórios de advogados e consta de documentos oficiais. Então, a única pergunta que eu lhe fiz, e para a qual aguardo resposta, é se essa dívida vai ser paga. E quando? E se não vai, que assuma que não vai. Mas responda à questão.
Senhora deputada, quero que eu responda àquilo que a senhora quer ouvir, mas infelizmente não vai ter essa sorte comigo. Mas enfim, eu vou-lhe falar... Não quero aceitar a verdade, então, olha, peço-lhe imensa desculpa. Mas eu vou-lhe falar a verdade, porque é a única questão que me faz estar aqui, é para poder contar a verdade aos senhores deputados. Agora, espero que os senhores também tenham alguma humildade e aceitem ouvir o meu lado da história. E
Soutor,
não aquilo que já está pré-condicionado nas vossas
Soutor,
cabeças.
Eu fazer um ponto de ordem aqui à audição.
Diga, senhor.
No sentido de que nós estamos aqui para perguntar e o Soutor está aí para responder. E agradecia que não houvesse considerações de outra natureza que não fossem as relativas às perguntas e às respostas. E, portanto,
Senhor Presidente, eu agradeço o seu comentário.
Eu sei o que vai dizer, mas agradecia que recomeçássemos. E, noutro tom, a Sra. Deputada Mariana Mortágua fez-lhe uma pergunta, aguardamos pela sua resposta. Faz favor.
Senhor Presidente, com todo o respeito, o meu tom... É um tom e muita consideração por esta CPI, pelo Sr. Presidente e por todos os deputados que estão aí. Quem não está com o tom certo é a deputada, que faz considerações que não deve fazer, na minha opinião. E, portanto, eu estou a tentar responder às perguntas, Sr. Deputado. Eu não posso ser, desculpe lá, desconsiderado aqui, porque eu não vim, muito sinceramente, não estou aqui para ser desconsiderado. Vim aqui, como se muito bem, para responder às perguntas.
Então faz favor.
Para ser escutado. Não é assim. O respeito tem duas vias. E é isso que eu gostaria de pedir aos senhores deputados. Vamos lá. A dívida da ONGON, de 520 milhões, tinha ativos e garantias que foram avaliadas. Essas avaliações foram feitas por órgãos independentes. Então, não é verdade as afirmações que a senhora deputada está a fazer. Havia ações da Portugal Telecom, havia um depósito de 70 milhões de euros, havia ativos imobiliários, houve ativos imobiliários que eu prestei adicionalmente, e posso-lhe dizer que todos esses ativos, em finais de 2013, estavam avaliados em mais de um bilhão de euros. Eu, a partir de 2016, deixei de ser responsável pela empresa, não deixei de ser responsável pelos atos até 2016, mas a partir de 2016 eu não fiquei responsável pelos atos após 2016. Isso tem um gestor de falência que tentou gerir da melhor forma. Eu não sei se os ativos foram vendidos da forma mais correta, penso que não, provavelmente não foram, aliás, como uma grande parte dos ativos do Banco Espírito Santo, como por exemplo o caso da Tranquilidade, foi vendida por 140 milhões e seis meses depois, só em ativos imobiliários valia mais de 800, aliás, foi vendida por 600 e tal, seis meses depois. Então é assim, não consigo entender, na realidade, o que é que foi feito com estes ativos. Eu acho que alguns ativos nem sequer foram vendidos e continuam no balanço do Banco Espírito Santo. Do novo banco. Então, sobre isso, eu não. Como é que vai pagar, senhora deputada? Tem isso, é uma pergunta que se tem que perguntar a quem lá está neste momento, ou quem fez a gestão da falência. Se eu estivesse lá, eu diria-lhe como pagar. Pode ter a certeza. Também lhe posso dizer, senhora deputada, que eu também. Quando a nova equipe tomou conta no novo banco, pediram para eu ir comprar os créditos ao novo banco, arranjar um financiador, o que eu fiz. Eu fui a Londres, fiz uma viagem, fui falar com uma série de private equities e fui com esses private equities a Portugal, com um dos private equities a Portugal, que ofereceu, se não me engano, mais 100 milhões de euros pelos créditos da ONGON. E estamos a falar que isso não cumpria, não incluía nem ações da PT e não incluía nem as ações do Banco Espírito Santo. Portanto, incluía apenas as empresas, que toda a gente diz que não valiam nada, não é? Mas apareceu um private equity em Londres, a dar 100 milhões de euros por essa dívida. Portanto, com certeza que esse private equity já fez um enorme desconto a esses ativos para poder comprar por 100 milhões. Então, senhora deputada, eu fiz aquilo que me pediram, portanto, a nova administração do novo banco pediu para ir lá, eu fui, não aceitaram. Entretanto, eu sei que alguns desses ativos das empresas começaram-se a deteriorar, com certeza, obviamente, não é? A crise que estava, os ativos passaram-se a deteriorar. E, portanto, é a história que todos os criadores têm, provavelmente, em Portugal, do desastre que foi feito ao Banco Espírito Santo, que, na minha opinião, nunca deveria ter sido. Nunca se devia ter tornado novo banco. Mas, enfim, acho que foi um desastre completo, foi uma péssima decisão que o governo na altura fez. É o que é e é o que aconteceu. Hoje dá para ver que foi uma péssima decisão. Espero ter respondido à sua pergunta, Sr. Deputado.
O que me respondeu é que não é responsável pelas dívidas, 522 milhões que deixou no novo banco, dívidas essas que não têm garantias, porque as garantias que tinha eram o património da Ongoing, que eram essencialmente empresas, ações da Portugal Telecom, entre outras, e do BES, que desvalorizaram por ação já agora do seu grupo concertado com Ricardo Salgado, porque faz parte desse processo. Não vamos agora pensar que não existe uma história por trás destas dívidas. Mas eu diz aqui num parecer...
Isso é uma acusação, senhora deputada.
Diz aqui num documento do BES, aliás, do novo banco, que as únicas garantias que existem para as dívidas do grupo Ongoing estão concentradas numa empresa brasileira chamada Real Time Corporation. Confirma isto?
Senhora deputada, isso é totalmente falso. Posso lhe dizer que a Ongoing tinha uma participação na Real Time Corporation. A Real Time Corporation é uma holding no Brasil, que tinha empresas de tecnologia, empresas de internet. Era uma empresa que ia fazer um IPO no Brasil, estava a ser preparada. Teve uma avaliação da McKinsey, célebre empresa...
Não estamos a ouvi-lo. Não estamos a ouvi-lo.
Senhor Presidente, está-me a ouvir agora?
Estou a ouvi-lo. Está-me a ouvir?
Está-me a ver?
Estou a ver ainda não.
Não estou a ouvi-lo.
Não me está a ouvir?
Eu não estou a ouvir o Senhor Presidente.
Eu estou a ouvi-lo bem.
Agora sim.
Já tem imagem e som?
Já tenho, sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu também estou a ouvi-lo bem. Quer terminar a sua resposta?
Sim, se me autoriza, vou prosseguir. Muito obrigado. Deputada, a senhora deputada, pode-me reavivar só a memória com a sua pergunta?
Posso, sim, senhor. Olha, eu até lhe vou ler aqui um documento interno do Novo Banco, de julho de 2016, que diz o seguinte: a área das empresas tecnológicas, a Subholding Real Time Corporation, empresa de direito brasileiro, concentra as garantias reais constituídas a favor do Novo Banco. Foi-nos transmitido por pessoas ligadas ao grupo Ongoing que existe o risco destas empresas estarem a ser esvaziadas de contratos e recursos humanos, pelo que somos da opinião que será do interesse do Novo Banco proceder à execução das garantias existentes com a maior brevidade possível.
Senhora Deputada, qual é a pergunta?
A pergunta é precisamente se a Real Time Corporation é a empresa que tem as garantias reais ao Novo Banco, dadas ao Novo Banco, e onde o Novo Banco ainda pode ir buscar valor para pagar os empréstimos da Ongoing.
Senhora Deputada, todas as garantias reais estão contratualizadas com o Novo Banco. O Novo Banco não tem garantias na Real Time. Não tem garantias, nem nunca teve, mas posso lhe dizer que a Real Time não era tudo isso que se fala, e foi uma empresa que quando a Ongoing não pôde alimentar mais algumas das empresas que estavam ou que eram detidas pela Real Time, que eram startups na realidade de tecnologia, essas empresas acabaram por ficar sem operação e com dívidas grandes aqui no Brasil.
A Real Time deve 47 milhões ao Novo Banco, só ela, sem falar na holding, certo?
Eu penso que não, senhora deputada. Eu tenho aqui a dívida toda do novo banco e essa dívida não consta. Então deve haver aí alguma confusão.
Várias.
Mas como os jornais, senhora deputada, também houve aí jornais, e não só, que disseram que o Novo Banco, o BCP, tinha contratado uns investigadores para virem aqui ao Brasil e procurar, do qual eu não fui avisado, mas que se tivesse sido avisado poderia ter colaborado muito mais. Nem sei se vieram, se não vieram, achei até um pouco esquisito. Mas também vim a saber pelos jornais que nada encontraram. O que também é esquisito.
Esclareça-me só uma coisa. Este documento diz claramente que a IS, HIS Portugal, que é dona da IS Brasil, são garantias dadas ao Novo Banco. Confirma isto?
Não, senhora deputada. A IS Portugal foi dada como garantia ao Novo Banco. A IS Brasil não foi dada como garantia ao Novo Banco.
Mas a IS Portugal, que foi dada como garantia ao Novo Banco, está insolvente e era dona a 100% da IS Brasil. Até que, em 2017, há um aumento de capital na IS Brasil por uma sociedade, sim, constituída no Panamá chamada Afera. Sabe-me explicar, sim, quem é que é o dono da IS Brasil depois disso e já agora quem é que é a Afera constituída em 2017 no Panamá?
Senhora deputada, a IS Brasil hoje tem uma série de acionistas que fizeram um aumento de capital, para poder pagar, digamos, os processos trabalhistas e os impostos aqui no Brasil. Portanto, hoje em dia é uma empresa pequena, que eu deixei de ser administrador e responsável há uns tempos, e entreguei essa empresa a quem direito, que é aos seus acionistas.
Mas já agora, quem é a Afera? Quem são os acionistas da Afera Panamá, que é a nova acionista da ex-Brasil, que diluiu a posição do Novo Banco nessa empresa?
Não lhe sei dizer ao certo, mas posso lhe dizer que houve um conjunto de empresários brasileiros muito ricos aqui no Brasil, que quando em 2016, eu fiquei aqui bastante atrapalhado com as dívidas no Brasil, em que fizeram aumentos de capital nas empresas, fizeram empréstimos também, houve um fundo financeiro que emprestou dinheiro, a juros altíssimos, posso lhe dizer, para poder recuperar algumas dessas empresas. Algumas dessas empresas hoje fazem parte de um fundo que tem cotistas, que são esses brasileiros, inclusive um deles é padrinho do meu filho, que foi a pessoa que mais me ajudou, porque na altura posso lhe dizer que o Novo Banco não quis saber de mais nada, nem quis emprestar mais dinheiro. Posso lhe dizer que havia um contrato que foi feito com com o BES, quando me pediram para eu vender as ações da Zon e da empresa, e para amortizar essa dívida, pediram-me também para amortizar essa dívida. Eu, na altura, falei que as empresas no Brasil precisavam de dinheiro para os próximos 3 anos, porque eram empresas que não tinham operação, rentável, não estavam break-even. Eram precisos 2, 3 anos para investir nessas empresas para que elas pudessem valer alguma coisa, descolar, ter uma operação rentável. Eram startups todas. Houve um projeto chamado Projeto Chiado, elaborado pelo novo banco, e uma promessa que foi feita. Disseram: o senhor vem cá, amortiza o crédito da empresa, vende as ações da Zon, deixa cá esse dinheiro e nós damos-lhe um empréstimo até 30 milhões para os próximos 3 anos. Para poder, 30 milhões de euros para poder financiar as empresas no Brasil. Ora, isso aconteceu um mês antes, penso eu, de o banco falir. Veio uma nova gestão do novo banco. Eu mostrei o documento que estava aprovado pelo Conselho de Administração do BES. Falei que a situação no Brasil, entretanto, passaram-se alguns meses, havia salários por pagar, havia sobretudo impostos para pagar no Brasil. Impostos para pagar no Brasil é crime, dá prisão, e estava sobre a minha responsabilidade. E eu pedi ao banco para ativar esse crédito. E o banco disse, pediu-me imensa desculpa, mas que não podiam fazer isso.
E então, eu peço desculpa por interrompê-lo. Há uma empresa que é IS-Brasil, que era detida pela IS-Portugal. A IS-Portugal deve ao novo banco e foi dada como garantia ao novo banco. Portanto, o novo banco tinha direito a ir buscar a IS-Brasil, mas já não vai ter, porque houve um aumento de capital que diluiu a posição do novo banco. Esse aumento de capital foi feito por uma sociedade no Panamá chamada Afera. E o que eu lhe estou a perguntar é quem são os sócios da Afera.
Eu respondi, minha senhora.
Peço desculpa, vou pedir que responda de novo, porque eu não consegui tirar da longa e vasta resposta que deu as informações que pretendia.
A resposta que eu lhe dei é que eu não sei quem são os acionistas, mas posso lhe dizer, ao certo, quem são os acionistas hoje, não sei quem são. Mas na altura eram os brasileiros, alguns brasileiros, um deles até padrinho do meu filho, que emprestaram dinheiro e que tentaram saldar a empresa na altura. Eu, pronto, como lhe disse, repito, deixei a empresa, já não sou administrador, há algum tempo.
Eu tenho uma lista de sócios da Afera e os sócios que eu tenho são Rafael Mora, Gilberto Martins, Nuno Guerreiro Dias, Nuno Vasconcelos e Guilherme Drey. Foram estes, são estes os acionistas que eu conheço?
Desculpe, a lista da Afera, de acionistas da Afera, a senhora...
Precisamente, lista de acionistas da Afera em 2017, Rafael Mora, Gilberto Martins, Nuno Dias, Nuno Vasconcelos, o próprio, e Guilherme Drey.
Senhora deputada, pode-me mostrar
posso certamente.
O documento que comprova isso. Porque assim, eu nunca fui acionista da Afera e essas pessoas, que eu saiba, nunca foram acionistas da Afera. Agora, eu sei, eu posso falar para mim, pelos outros não posso. Eu não fui acionista da Afera.
Nem administrador?
Também não. Senhora deputada, terei que ver, mas eu duvido que tenha sido administrador. Eu vou explicar porquê. Eu fui administrador de mais, talvez, de umas 100 empresas. Então, assim, é um pouco difícil de 2016 para cá tentar saber exatamente. Mas não me recordo, em altura nenhuma, eu ter sido administrador de uma empresa chamada Afera.
É curiosamente, esta empresa Afera é a mesma que fez um aumento de capital na IBT Brasil para diluir a posição do novo banco por via da insolvente IBT Portugal. Mas continua sem saber quem são os sócios ou administradores da Afera constituída no Panamá.
Senhora deputada não quer ouvir. eu acabei de dizer que eu sei quem são os acionistas. E eu acabei de dizer quem eram os acionistas. Eu acho que a senhora deputada não prestou atenção.
Eu não ouvi nenhum
falei
nome.
Falei que, inclusivamente, um deles é padrinho do meu filho. Então, senhora deputada, não sei onde é que a senhora quer chegar.
Eu quero chegar à lista completa dos acionistas e dos administradores da Afera, se fizer favor.
Senhora deputada, eu não tenho a lista completa dos acionistas. A senhora terá que perguntar à Afera e às entidades onde a Afera está registada, quem são os acionistas. Eu não lhe posso dizer, e como eu não sou bruxo, não lhe posso dizer, porque eu só estou aqui para falar a verdade. Posso lhe dizer quem eu achava que eram na altura. E estou-lhe a dizer que um deles era padrinho. Era, não, é padrinho do meu filho mais novo. Foi uma das pessoas que ajudou a salvar e a financiar as empresas aqui no Brasil.
E, portanto,
mais do que isso, não posso ajudar, senhora.
Garante-me que Rafael Mora e Guilherme Drey não têm qualquer ligação à Afera.
Senhora deputada, a senhora está-me a pedir para eu garantir uma coisa que eu não tenho acesso. O que eu lhe posso dizer é que eu, Nuno Vasconcelos, não pertenço, ou pertenci, ou fui administrador da Afera. Se o senhor Rafael Mora, ou o senhor Guilherme Drey, e o senhor Guilherme Drey, que eu conheço bem, tem sérias dúvidas que alguma vez tenham pertencido à Afera. Tem sérias dúvidas, mas não lhe posso confirmar isso. Porque de 2016 até hoje, eu sei lá o que é que se passou na empresa.
E presumo que também não saiba a quem é que pertence uma empresa chamada Opportunity 2 no Luxemburgo.
Não.
Mas foi administrador...
Eu posso lhe dizer que essa empresa, Opportunity 2 no Luxemburgo, pertenceu, digamos, ao family office que a família geria. Não pertenceu ao ongoing, pertenceu ao family office e, portanto, na altura. Mas hoje não sei.
Hoje não sabe, mas já administrou esta empresa.
Oh, senhora deputada, acho que fui, durante um período curto de tempo, gerente dessa empresa.
E a Golden Edge no Luxemburgo também não lhe diz nada?
Diz-me pouco, senhora deputada, diz-me pouco. Mas o nome não me é estranho, provavelmente era uma das empresas, fazia parte das mais de 100 empresas que nós, ou éramos parceiros, ou
parceríamos. E não sabe quem é que é a dona da Golden Edge, Luxemburgo? Os donos?
Não sei, senhora deputada, mas também sei que, assim, daquilo que eu me lembro, a Golden Edge não era uma empresa que tivesse alguma grande participação ou alguns grandes ativos, muito sinceramente. Que eu me lembro, não quero estar aqui a falar alguma inverdade, mas que eu me lembro, não. As empresas grandes que tinham grandes ativos, eu lembro, como deve imaginar, e até lhe posso descrever quais eram os ativos que tinham. Agora, a Golden Edge não. Nem sei qual era o ativo que tinha, muito sinceramente.
Eu posso lhe dizer que tem como ativo uma empresa no estado de Delaware, nos Estados Unidos, chamada Web Spectator. Diz-lhe alguma coisa?
O Web Spectator diz-me. Mas eu acho que a Golden Edge não é acionista da Golden Edge. E a Web Spectator não faz parte, senhora deputada, não faz parte do âmbito desta comissão, na minha opinião. Nunca fez parte da ongoing. Então,
mas é património da sua família?
Não. Categoricamente.
Então é património de que? Qual é a sua ligação ao Web Spectator?
A Web Spectator foi uma empresa que eu ajudei a criar nos Estados Unidos. Aliás, fui eu que inventei o próprio software. Isto é, tive a ideia para inventar o software, não fui eu que fiz o software, obviamente. E que tinha, na altura, uma equipe nos Estados Unidos. Essa equipe nos Estados Unidos, se eu bem me lembro, roubou a empresa e teve um processo nos Estados Unidos contra a administração, portanto, desviando dinheiro, isso eu lembro-me, e levou com um processo, inclusive tem um processo de crime também no Brasil, penso eu, algumas dessas pessoas.
E essa empresa não pertence à Golden Edge de Luxemburgo?
Saiba não, senhora deputada.
E que outras empresas sediadas em jurisdições offshore que estão na órbita do seu grupo familiar?
Oh, senhora deputada, eu não conheço nenhuma e se conhecesse, também lhe posso dizer que está completamente fora do âmbito desta comissão, porque não tem nada a ver com o novo banco.
Mais ou menos, na medida em que o seu grupo deve 600 milhões ao novo banco, eu penso que o património
meu grupo não deve
existe...
600 milhões ao novo banco, senhora deputada. A senhora deputada insiste que deve 600 milhões ao novo banco e não deve 600 milhões ao novo banco. Então isso tem imensa pena. Nós temos que aprender a fazer contas e tem uma coisa, senhora deputada. As garantias foram prestadas, houve novos contratos, foi pedido mais garantias, tudo o que o novo banco me pediu, tudo o que o Banco Espírito Santo me pediu, tudo o que o novo banco me pediu, eu dei. O que foi feito a partir daí, se foi mal gerido, se não foi gerido, porque agora é muito fácil, 5 anos depois, não é? Sempre que os bancos precisam de mais dinheiro, lá vem a lenga-lenga de que os empresários, a culpa é dos empresários, não é? As pessoas não se podem esquecer que os bancos estavam cheios de dívida pública, que a dívida pública nos últimos anos só aumentava, que passou a não valer nada, que os bancos tiveram que provisionar essa dívida pública também, que provavelmente era mais de um terço ou 40% do balanço dos bancos, não é? E a culpa é dos governos que geriram mal nessa altura, não é? Dos empresários, que afetou o país também. E estamos a falar de muitos empresários, ainda no outro dia estive aqui a ver uma audição de um dos empresários, o próprio presidente do Benfica, que é um homem que se fez, um grande empresário, outras pessoas de famílias há mais de 150 anos no negócio, de repente passaram a ser péssimos, ok, houve, isto é, durante 100 anos ou 150 anos fizeram um ótimo trabalho, empregaram gente, pagaram impostos. Nos últimos 10 anos houve uma crise mundial terrível, que o país não escapou, os partidos políticos também não escaparam, também com problemas financeiros terríveis, alguns partidos falidos há mais de 7 anos tecnicamente, e ninguém fala. E só se fala em 2 ou 3 empresários, como se tivessem a culpa disto tudo. Como o fundo já vai, acho que o fundo já investiu mais do que era a dívida, mais do dobro ou do triplo da dívida desses empresários. Então eu acho que o foco da questão, e eu gostava muito de ajudar a senhora deputada e os senhores deputados e esta comissão a poder realmente, se existe algum culpado ou se existem culpados, é que se encontrem esses culpados e que sejam repreendidos pela lei. Com certeza que sim, senhora deputada.
Doutor Vasconcelos, o doutor Vasconcelos ajudou Ricardo Salgado a rebentar com o BES e parte da economia portuguesa. Deixou um
calote. Isso é uma acusação, senhora deputada. A senhora está aqui para fazer perguntas, não para me acusar.
É uma acusação e eu quero acabá-la. Deixou um calote no novo banco de 600 milhões de euros e tem o desplante de vir aqui falar do alto da sua moral sobre a crise e os governos. Eu já percebi que não está aqui para nos ajudar nem para esclarecer nada. Eu, para mim, acabei a minha intervenção e não pretendo fazer mais nenhuma pergunta, nem dar-lhe qualquer tempo de antena ou palco para vir aqui defender esta versão que nos apresentou.
Muito obrigado, deputada.
A senhora deputada, desculpe lá, mas não tem o direito de falar em tom acusatório comigo, porque eu estou aqui como convidado.
Muito bem.
E não aceito essas suas acusações. Senhora deputada, prove aquilo que está a falar.
Sr. Nuno Vasconcelos, dizer-lhe o seguinte, é claro, ficou claro, eu diria mesmo de uma forma pública e notória, que o senhor se recusa sistematicamente e sem explicações plausíveis a admitir que seja titular de qualquer dívida. Surge igualmente claro que não responde a nenhuma pergunta de forma construtiva. E, por último, resulta ainda clara que a sua única preocupação é construir a sua defesa. Nestes termos, em nome da dignidade dos trabalhos desta Comissão, eu e todos os senhores deputados entendemos dar por terminada a mesma. E por isso, encerrada esta audição. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.